Agência UFMG de Notícias.
Histórias em quadrinhos podem contribuir para gerar engajamento e melhorar o aprendizado de estudantes. Pesquisa que investiga essa questão é um dos destaques desta semana do Boletim UFMG. Para saber os detalhes, a jornalista Paulo Alquimim conversou com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1941 do Boletim UFMG traz um estudo que mostra que os quadrinhos podem ser uma alternativa para o aprendizado em sala de aula. Bom dia, Flávio de Almeida. Como esse trabalho foi desenvolvido?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. É uma educadora, a professora Adriana Rodrigues, desenvolveu uma dissertação de mestrado lá na Faculdade de Educação. E ela é chargista também, ela é ilustradora, faz quadrinhos, tem um blog, né? Então ela tentou se valer da linguagem dos quadrinhos para entender como esses quadrinhos poderiam contribuir para a apreensão de conceitos mais complexos, né, da química, né, como o conceito de densidade, de massa. Tudo dela chama-se o impacto da linguagem dos quadrinhos no ensino de ciências. Ela pegou uma turma do primeiro ano do ensino médio, isso há mais ou menos 2 anos, para funcionar como teste nessa investigação, né? Então ela desenhou lá uma HQ que trata do conceito de densidade e ela fez, digamos assim, dividiu esse trabalho em 3 momentos, né? E registrou tudo isso em vídeo, né? Então os alunos leram a história em quadrinhos e foram convidados a recontar essa história e a resolver uma situação, problema, inspirada nessa história, né? 3 semanas depois, ela aplicou uma avaliação escrita e 2 meses mais tarde, uma atividade de revisão da prova. E aí, o interessante é que a situação retratada na história em quadrinhos, ela foi aludida, digamos assim, os alunos fizeram menção a ela em vários momentos dessa investigação. E aí, ela acredita que seja mesmo em função do fato de que essa história, ela tinha um valor sentimental para esses alunos, né? E isso facilitou os meninos a se lembrarem desses elementos e a associarem com aquele conceito que ela tentou explicar, enfim, que foi colocado em sala de aula, né?
Flávio, uma outra reportagem desta edição é sobre uma pesquisa que investiga quais as formas mais adequadas de divulgação de informações relacionadas à falência hepática. O que que motivou esse estudo?
O fato é que, segundo esse estudo, a professora Denise Carmona, e aí tem outras pessoas, alunos, mestrandos, doutorandos envolvidos nesse trabalho, né? Parte do princípio que essa falência hepática poderia ter sido evitada, caso as pessoas tivessem acesso, digamos assim, a algumas informações fundamentais sobre a doença e sobre o próprio funcionamento do fígado, né? Sabe-se, por exemplo, que o consumo indiscriminado de medicamentos e anabolizantes tem contribuído para o surgimento de novos casos. Então, o que ela propõe, o que o grupo dela propõe, são medidas educativas, né? E de prevenção de uso de substâncias que podem ser realmente eficientes para a redução da incidência da falência hepática, né? Uma delas é exatamente isso, tomar determinados medicamentos na dosagem correta e evitar o uso indiscriminado dos medicamentos.
Flávio, e que tipo de ações educativas ela sugere?
A mestranda, mestre, né, agora, Marielle Dias, que é do grupo da professora Denise, propõe, por exemplo, produção de material impresso em vídeo, realização de eventos em locais públicos e escolas, e exatamente com essa finalidade, né, para esclarecer a população sobre a importância do fígado, a gravidade das lesões hepáticas e as formas de cuidar da saúde para evitar esse quadro patológico. Uma questão que é importante mencionar é que eles não são estudos teóricos, digamos assim, meramente teóricos. Eles têm um grau de empirismo interessante. Essas investigações são feitas com entrevistas, por meio de entrevistas com pacientes, por exemplo, com hepatites submetidos a transplante de fígado, né? Eles fizeram lá correlações clínicas para entender os mecanismos de cada caso, analisou o perfil dos doentes quanto ao acesso a informações em geral, avaliou os dados obtidos dos pacientes na pesquisa circunstancial e exploratória e aí sim iniciou esse planejamento de ações educativas para prevenção da falência hepática. Então, com base na análise de cada caso, de cada pessoa com problemas hepáticos e da falta de algumas lacunas de informação sobre o próprio estado de saúde, sobre o próprio comportamento da doença, que esse grupo chegou a algumas ações educativas. Então, no certo sentido, por isso nós demos o título, né, que o melhor remédio para o fígado é exatamente a informação.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Até a próxima e eu agradeço também a sua atenção e é sempre um prazer conversar com você e seus ouvintes.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere aqui no Jornal UFMG Notícias toda segunda-feira.